Muito bem, estamos no ar com o nosso debate, os municípios em 2016, uma avaliação desse ano, as perspectivas para o ano que vem. Eu recebo aqui nos estúdios o presidente da MUP, Associação Municipalista de Pernambuco, e prefeito de Ingazeira, Luciano Torres, e também vamos receber o coordenador do Simpageu, Deva Pessoa. Deva estava aqui até agora há pouco, hoje inclusive tem reunião do consórcio, e o Deva está chegando para os estúdios para a gente falar sobre essa pauta. Você participa pelo telefone, pela internet e pelo zap. A gente teve muitas notícias recentes aí sobre os municípios. Aqui em Afogados, ontem houve um debate na Câmara sobre vencimentos para os próximos, para a próxima gestão de prefeito, vice e secretários. Na pauta nacional, saíram duas notícias boas para os prefeitos, pelo menos de acordo com o portal da Confederação Nacional dos Municípios. Uma, a segunda parcela do FPM de dezembro, informação da Confederação Nacional de que o valor é um pouco maior do que o valor do ano passado, o aumento real, né, o crescimento de 9,41%, segundo a Confederação. E essa multa da repatriação deve cair dia 1º de janeiro na conta de estados e municípios, ficando aí para os próximos gestores. O valor, para que você tenha uma ideia, município em Pernambuco com coeficiente 0,6, em Gazeira é 0,6 ou 0,6. Então, dia 1º, é praticamente um novo FPM, né? Porque são R$ 478.640, é o dinheiro que cai na conta. Quem tem coeficiente 0,8, 638, 1,0, 797, 1,2, 957, os municípios são classificados pelo coeficiente, né? Isso é que acaba determinando o repasse, e esse recurso será depositado na conta de acordo com a Confederação Nacional. Isso foi discutido e fechou o debate, inclusive, essa madrugada, em janeiro do ano que vem. Vamos avaliar tudo isso. Se você tiver perguntas para os prefeitos, 3838-1213, 99658-0554, www.radiopageu.com.br. Luciano, prazer tê-lo conosco. Essas duas últimas notícias, principalmente essa da multa da repatriação, obviamente sendo muito comemorada aí pelos prefeitos. No seu caso, como gestor, você passa o bastão para o Lino Moraes, quer dizer, em Gazeira ele é que vai ter acesso a esse recurso. Aqui em Afogados, o prefeito Patriota no segundo mandato. O Deva participou do debate, quem vai receber o recurso é o Sávio Torres no ano que vem. Mas é uma boa notícia, o municipalismo como um todo comemora aí essa conquista, porque estava se brigando também pela liberação dessa multa com o governo Temer, né? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito. Bom dia, Michele. Bom dia, vice-prefeito eleito em Gazeira Juarez, Diego do Controle Interno. Bom dia, vice da Rádio Pajeú. Mas, inicialmente, eu queria parabenizar todos os engazeirenses.
Hoje também é emancipação, né?
Hoje é emancipação, né, de Gazeira, né? A gente não teve condições esse ano de fazer festa, mas a gente deseja que Gazeira continue no rumo certo, continue crescendo. E que Deus abençoe todos os engazeirenses pela data da sua emancipação dia de hoje. Nil, quanto à multa, já vi hoje de manhã, inclusive a Confederação Nacional tem uma reunião hoje, tem uma pauta com os deputados e senadores e o ministro da Fazenda, com os assessores, para pressionar para ver se esse dinheiro entrava no dia 28, né? Uhum. Para que os atuais prefeitos pudessem saldar alguns débitos que, por acaso,
e fechar
essas contas, né? Mas a medida provisória determina que a partir do dia 1º de janeiro esses recursos vão ficar à disposição dos municípios. É em torno de um FPM também, né? Mesmo que não entre até o dia 28, 29, mas os nossos prefeitos já vão estar com esse recurso a partir do dia 1º de janeiro para começar a administrar os seus mandatos.
Uhum. E foi uma luta muito grande, se esperava essa conquista já no apagar desse ciclo de gestões, ou foi muito trabalho para conseguir destravar isso com o governo Temer?
Nós tivemos os presidentes das confederações, estivemos duas vezes com o presidente Renan, lá no Senado, com o presidente da Câmara também, Rodrigo Maia, para destravar isso aí. E na vinda do presidente Temer, semana passada, a Caruaru, ele anunciou, né, que realmente ia distribuir para os municípios também, que inicialmente isso era para os governadores, mas na medida onde foi contemplado também os municípios, né? Uhum. Então, já tivemos no mês de novembro a repatriação, que também foi em torno de um FPM, e a gente entrou na justiça também, inclusive os dois municípios que primeiro ganharam as ações foram Ingazeira e Sertanha, que a gente entrou na Justiça Federal, e a Justiça Federal já tinha dado ganho de causas a esses municípios, mas agora está abrangendo todos os municípios da federação.
Uhum. Pois é. Você falou de não fazer festa hoje no dia da emancipação de Ingazeira. Eu até soltei uma nota agora dizendo que os municípios que estão emancipando, comemorando a emancipação hoje, Ingazeira, Solidão, Santa Terezinha e Iguaraci, não vão ter festa por conta desse fechamento de gestão. Como é que está essa reta final de mandato? E porque é uma preocupação do ponto de vista fiscal. O prefeito não pode, a não ser aquilo que já foi conveniado, não pode passar débitos em conta, tem que ter todo cuidado para evitar ter problemas depois com os órgãos de controle. Como é que está no caso de Ingazeira, Luciano?
Ingazeira, graças a Deus, já conseguiu pagar o 13º a todos os funcionários, né? Os efetivos, e até o dia 28 eu quero pagar também o salário de dezembro a todos os funcionários, né?
Uhum.
Tanto os funcionários como os fornecedores também. A gente vinha desde o início do final do ano passado, início do ano também, cortando mesmo todas, principalmente essa parte de contratos também. Você vê que Ingazeira hoje tem um dos menores índices de comprometimento do estado de Pernambuco, né?
Isso.
E isso ajudou também a gente chegar ao final do ano, como nos anos anteriores também, com salário em dias, com fornecedores em dia, para que o futuro prefeito, ali na partir do mês de janeiro, ele pegue o município mais ou menos equilibrado. Mesmo com essa crise, estamos torcendo para que se concretize essas chuvas também, porque isso ameniza muito a situação do município. Haja visto que nós temos essa distribuição de água na zona rural também, a sede do município, isso tudo acarreta despesas, mas, pelo menos, chovendo, a gente tem uma perspectiva de melhora a partir de 2017. Apesar da conjuntura nacional, conjuntura econômica também, política, está nublado esse tempo para Brasília, mas nós estamos torcendo que o nosso prefeito assuma e que faça um governo que dê condições ao município de crescer.
Ontem, inclusive, tivemos lá a solenidade de diplomação dos eleitos na Ingazeira, foi uma solenidade tranquila, sem intercorrências, e para comemorar aí a confirmação do mandato, né, da base governista na Ingazeira com a vitória do Lino. Como é que foi a solenidade?
Foi uma solenidade muito prestigiada, Nil. Nós tivemos o doutor Edelberto, o juiz eleitoral, com a doutora Manuela, vieram para Ingazeira, tivemos a presença do desembargador doutor Bartolomeu, o ex-desembargador doutor Roberto Moraes também, o prefeito reeleito Itabira, Sebastião Dias, o prefeito eleito Iguaraci, Zainha, e os vereadores, os candidatos a prefeito e a vice-prefeito também eleitos. Então, a Câmara foi na Câmara de Vereadores, a Câmara estava completamente lotada, passou do povo. E pela primeira vez também, falo registrar, que foi essa solenidade foi feita em Ingazeira.
Né? Antes era em Itabira.
Antes era feita em Itabira, que inclusive estava marcado para a quarta-feira passada, com Itabira, Solidão e Ingazeira. Mas doutor Bartolomeu, como estava na região também, eu tinha falado com o juiz e o juiz prestigiou em Gazeira com essa diplomação sendo realizada na Câmara de Vereadores em Gazeira.
Muito bem, está aqui conosco também o coordenador do SIMPAGU, Deva Pessoa, inclusive tem reunião do consórcio, é a última reunião do consórcio. Deva, que avaliação você faz desse ano para o consórcio de prefeitos do PAGU? O que o SIMPAGU conseguiu avançar nesse ano e qual foi a maior dificuldade que o consórcio enfrentou? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Juarez, vice-prefeito eleito lá da cidade de Ingazeira, bom dia, prefeito de Ingazeira, Luciano Torres, presidente da MUP, bom dia a todos aqui da Rádio Pajéu. Bem, uma avaliação positiva, Nil, pelos trabalhos que o SIMPAGU conseguiu realizar ao longo desses 2 anos, é uma avaliação em que o SIMPAGU, junto com seus prefeitos, se mobilizaram, estiveram presentes em todas as discussões a nível de região Pajeú, como foi o SAMU, como a questão de abatedouro, como a questão de saneamento, né? E internamente nós criamos núcleos, né, dentro do próprio consórcio SIMPAGU, como nós temos o núcleo da educação, núcleo da assistência social, núcleo da agricultura, onde o governador Paulo Câmara nos concedeu, através de convênio de parceria de sessão, a máquina perfuratriz que serviu aos prefeitos da região. Nós temos aí parcerias com outras instituições a nível de Estado, né? Portanto, é um sentimento que a gente sai de positividade, né? Dos trabalhos que foram realizados em parceria com a AMUP, né? As questões a nível de Estado, as discussões que foram realizadas a nível de AMUP, como, por exemplo, a questão da repatriação, a questão dos recursos, da luta pelo aumento do FPM, né? Todas essas lutas, o Simpajéu esteve presente, né? Com suas representações e com seus prefeitos. Então, o sentimento é de positividade, o sentimento é de que é através de forma consorciada que os prefeitos vão poder minimizar essa crise de 2017 e 2018, que está aí na porta, batendo a porta, né? As chuvas estão chegando, mas não significa dizer que os problemas, né, Luciano, não vão diminuir. Nós temos um problema muito sério no país, que é um problema político. E esse problema político, ele envolve e chega até a ponta, que é a casa do morador, do pequeno trabalhador, das trabalhadoras, né? Temos uma pauta que está aí dentro do Congresso, que é a questão previdenciária, a questão até dos gastos, a questão do ensino médio, né, que o consórcio precisa discutir isso. Os municípios agora, Luciano, vão precisar se readequar, principalmente no meu caso, Tuparetama, que tem o ensino médio, né, que nós ainda sustentamos o ensino médio lá no distrito de Santa Rita. É preciso que os municípios se adequem a essa nova realidade nesse próximo ano de 2017. Portanto, eu só tenho a primeiro agradecer o apoio de todos e parabenizar a todos pelo serviço que o Simpajéu vem realizando aqui na região do Pajéu com os seus munícipes.
E qual foi o NOPRO para o Simpajéu? Qual foi a maior dificuldade? Ou quais as maiores dificuldades, aquilo que você esperava que andasse no debate e que não andou?
Como exemplo, nós temos aí uma ferramenta importante que é o consórcio. Eu acho que a AMUP caminhou um pouco mais do que nós, do que a gente aqui do Pajéu, que é a questão da compra consorciada, Luciano. Vocês lá fizeram o COMUP, Consórcio dos Municípios de Pernambuco, em que os prefeitos adquiriram medicamentos de forma consorciada, isso barateou o custo. Nós estamos tentando implantar essa situação aqui. A questão dos tablets para os agentes comunitários de saúde, né, a gente acabar com aquele negócio da ficha, do papel, né, e o gestor ele ter a capacidade de acompanhar o trabalho dos agentes comunitários de saúde. Isso foi implantado em Tuparetama, foi implantado em São José do Egito, né, em dois municípios, mas a gente precisa abranger mais municípios. Então, a realidade, a maior dificuldade é a adesão, a gente tem que dos prefeitos, né, com determinadas situações, que vai ser uma realidade, essa questão tecnológica, essa questão da compra consorciada, essa questão dos consórcios, dos municípios se aderirem de fato aos núcleos que os consórcios estão aí, que no caso o Simpajéu está abraçando, como é o caso do abatedor público de São José do Egito. Eu estava agora com o Evandro, o prefeito Evandro, lá na reunião do Simpajéu, e nós discutindo essa situação, né, porque nós temos um abatedor adequado em São José do Egito, né, o município, de acordo com o prefeito Dr. Romério, uma despesa altíssima, né, e a gente querendo que isso seja, não tem outra alternativa para Tuparetama, para São José, para Brejinho, para Itapetim, para Santa Terezinha, aqueles municípios da cabeça do Pajéu, não tem outra alternativa a não ser de forma consorciada assumir o abatedor público ali do município de São José do Egito. Primeiro, porque não acredito que nenhum gestor que tem uma receita de R$18 mil e uma despesa de R$72 mil queira assumir essa situação, podendo compartilhar de forma consorciada com os outros municípios. Então temos essas bandeiras aí que é preciso que os municípios abracem essa causa, que não tem, acredito eu, não tem outra alternativa a não ser trabalhar de forma consorciada para diminuir despesas, porque sabemos perfeitamente, né, que o ano de 2017 não será diferente de 2016, será um ano difícil.
Como é que está lá a transição em Tuparetama? Você, o Sábio, pelo menos que eu tenha lido até agora, não reclamou da transição, não. Como é que está o trabalho de repasse, você que está passando a prefeitura para um adversário político que inclusive venceu as eleições lá em outubro?
Não, a transição, nós formamos uma equipe que é coordenada pelo Dr. Gustavo Martins, que é o procurador do município, e todas as informações, ainda não houve reclamação, porque todas as informações nós estamos colocando posta à mesa, né, mesmo porque muitas das informações nós temos no portal da transparência, né, do município, E estamos colocando à disposição da nova gestão, inclusive questões menores, como a questão da casa de apoio, que tem um contrato que se termina até o dia 30. Estamos discutindo se a nova gestão fica ou não fica com a casa, nos colocando e colocando a equipe à disposição. E a parte política é uma situação que não podemos, eu que eu não posso também, como tu parei também, que isso vai prejudicar o município. Né? Nós estamos fazendo essa transição de forma harmônica, trabalhando e colocando as questões na mesa. Graças a Deus, assim, Tuparetama, Nil, e eu quero aqui ficar, a gente, nós não vamos sair com débitos de fornecedores, de folhas de pagamento. Já pagamos nosso 13º, estamos pagando hoje, iniciando hoje, a pagamento de dezembro ao funcionalismo. Né? Pagamos o nosso 13º, pagamos a área de saúde, estamos aí trabalhando para deixar as coisas em ordem, né? Com muitas emendas parlamentares, Luciano, da FUNASA, do Ministério das Cidades, né, do Ministério da Saúde. Então, Tuparetama, a gente acredita. Nós acreditamos que, a partir de 1º de janeiro de 2017, Tuparetama vai estar numa situação não excelente, porque nenhum município vai ficar. Né, mas numa situação estável, numa situação em que seus funcionários estarão pagos, numa situação em que os seus fornecedores estarão já com as suas contas pagas em dia, tudo direitinho. Né? E a gente vai entregar ao município, esse era o nosso dever, esse foi o nosso compromisso que nós fizemos lá em 2012, lá atrás.
Uhum. Vamos falar de uma questão que para mim é um dos calos da região do Pajeú, que a gente não vê, eu diria que a gente tem dois calos, a questão do tratamento dos resíduos sólidos, que é uma demanda que tem incomodado muito, as cidades maiores inclusive têm sofrido de forma volumosa, mas todos os municípios têm uma dificuldade com isso. Afogados tem esse problema, Serra Talhada e todas as cidades. E a questão do SAMU, né, que é uma questão que emperrou aí, puxa para um lado, puxa para o outro. Luciano Duque, recentemente, disse, inclusive, que está botando um SAMU municipal, uma espécie de SAMU municipal, porque não está botando muita fé que vai andar com medo de não ter contrapartida estadual e contrapartida federal. Por que é tão difícil destravar? No caso do lixão, a gente sabe que é mais complexo, mas no caso do SAMU, com as ambulâncias aí, a gente fica se perguntando por que é tão difícil destravar um serviço que, teoricamente, né, já deveria estar funcionando, na teoria e na prática também. Queria a opinião de David e Luciano sobre o que está acontecendo realmente e o que é que pode ser feito para esse próximo ciclo de prefeitos tentar botar esse serviço para andar, Deva.
Exatamente. Olha, com relação ao... Primeiro, vou falar a questão do resíduo sólido. Nós caminhamos muito com o consórcio. Todo município do Pajeú tem um plano intermunicipal de gerenciamento de resíduos sólidos, o PGIS. Todos. É difícil os municípios de Pernambuco alguns terem. Eu acredito que aqui nós somos uma exceção. Agora, recentemente, acho que no início desse ano de 2016, o governador acenou para o FEM Consórcio. Nós encaminhamos um projeto de saneamento, né, de resíduos sólidos e fomos contemplados com R$400 mil. Estamos aguardando esse recurso, né, para ser conveniarmos junto com o consórcio para realizarmos o projeto de resíduos sólidos, aterros sanitários, exatamente o projeto. 400 mil não significa dizer que vai vir para resolver o problema. R$400 mil é para o projeto de 20 municípios do Pajeú e Machotó. 17 Pajeuzeiro e 3 que fazem parte do consórcio, que é Betânia, Custódia e Sertânia, para que a gente possa fazer o projeto. Porque o que o governo federal ele argumenta? Tem dinheiro, só não tem projeto. Ele agora, com essa situação, ele vai ter projeto e vai ver, ter que comprovar se tem o dinheiro de fato. Porque aqui o projeto é aproximadamente, Luciana, R$35 milhões para poder aqui contemplar de tapetinho a Serra Talhada, abrangendo Custódia, Sertânia e Betânia. Então, nós temos caminhado com essa questão. Agora, essa questão de resíduos sólidos é uma questão séria. Né? Não é uma questão a nível local, a nível municipal, é uma questão a nível nacional. Né, os problemas, os aterros sanitários, alguns que estavam funcionando, alguns pararam de funcionar. Né? E a questão do SAMU, eu dou total apoio à questão de Luciano Duque. E lhe digo o motivo. Eu estive numa reunião como representante de Simpajeú e patriota como a MUP, em Caruaru, com o ministro da Saúde, o atual, de Temer. E ele foi taxativo e categórico em dizer... Programas, a minha pergunta foi com relação ao SAMU. Programas que não estão funcionando, não vai funcionar em 2016. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que não iria haver o repasse do governo federal. E os municípios na situação que estavam? não tinha condição de arcar com essa demanda. Nem Serra Talhada, nem Guaraci, nem Gazeiro, nem Tuparetama. Nós lá em Tuparetama pegamos recurso do FEM para fazer a base do SAMU. Está lá a base do SAMU em Tuparetama. Dois apartamentos, uma sala de recepção, que era a sala do rádio, a garagem do veículo. Está lá. Foi recurso do governo do estado de Pernambuco. Só que não funcionou. Por que não funcionou? Porque os outros parceiros não deram a garantia de repasse de recursos. Como é que o município ia aguentar? Nenhum município aguentaria. Então, não foi descaso do município, né? Não foi descaso dos gestores. Né? O que a gente acredita aqui é que as contrapartidas, né, que são tripartidos, município, governo do estado, governo federal, boa parte dos municípios do Pajéu, quero dizer, que cumpriram com suas obrigações. Eu vejo Luciano lá, passo com seu local lá próximo ao hospital, o carro coberto, guardado. Lá em Tuparetama está o ponto do SAMU. Muitos municípios fizeram a sua parte. Agora falta com que o estado e o governo federal, eles cumpram com suas obrigações. Porque motorista, né, enfermeiro, as capacitações realizadas, né, motorista, enfermeiros, os técnicos foram capacitados e tudo. Isso aí, quando coloca para funcionar, a população, depois que vê um programa funcionando, se a gente for retirar esse programa, vão achar ruim. Então ninguém pode iniciar um programa e depois dizer, não tenho mais dinheiro para comprar, para ir adiante e parar esse programa. Portanto, eu defendo essa situação. É preciso. Zé Irã teve aqui uma reunião afogada em Gazeira, se comprometeu aqui o secretário de Saúde do Estado de Pernambuco a ver isso aí, essa situação, né, a fazer esse intercâmbio com o governo federal. Não foi adiante o SAMU aqui. Eu, assim, também entendo uma situação. Nós vivemos cidades muito menores na Paraíba com o SAMU, e eu entendo qual é a diferença. Porque é que lá, né, o governo banca tudo, uma situação lá, o estado está lá, no caso de São José do Bonfim, próximo a Patos, né, tem o SAMU. E a gente está aqui com essa dificuldade toda. E na realidade, concordo com vocês, da imprensa, quem perde na realidade é a população.
Luciano, dá para... Você ainda acredita numa solução... dá para ter esperança para o ano que vem os novos prefeitos tentarem destravar isso aí com suporte da MUP, do próprio consórcio?
Eu quero iniciar cumprimentar a Deiva, né, que já chegou agora há pouco, e parabenizar pela gestão que tem feito a frente do SIMPAGEU também, que não é fácil, né, esse período de crise que a gente vem passando, mas Deiva vai encerrar o mandato dele com a gestão do, eu creio que é aprovado por todos os prefeitos, Deiva. Meus parabéns pela a sua dedicação, o seu empenho que teve à frente do SIMPAGEU durante esses 2 anos. Né? Mas quanto ao SAMU, eu também defendo a posição do Luciano Duque, que realmente ele não tem como colocar para funcionar essa em Serra Talhada sem a contrapartida, principalmente do governo federal. Né? Os municípios fizeram a sua parte, e o pior é que o ano passado, nesse ano, agora em setembro, se eu não me engano, tem uma resolução que os municípios vão ter que devolver essas ambulâncias.
Isso, exato.
Inclusive com a depreciação que foi rodada.
Se estragou, tem que entregar do jeito que recebeu.
Justamente. Agora, imagine ter uma ambulância dessa no seu município, na porta do hospital, chega uma pessoa doente, precisando, e sem poder fazer o deslocamento.
E, né? Luciano, uma ambulância dessa tem mais equipamento do que muitos hospitais municipais. Até UTI móvel dentro dela, equipamento caríssimo, né?
E eu dizendo à secretária lá de Engazeira, que ela ia para uma reunião para definir, falar sobre isso também, eu digo que seria melhor que o Ministério Público, se não pode o Ministério Público Federal, se não pode estar, rodar no município, então que recolha, porque senão vai ficar uma bomba cheia na mão dos prefeitos. Né? Você chegar e não poder utilizar essas ambulâncias, é um crime. E eu digo a você, toda vez que precisar, que ela estando parada, ela vai ter que ser rodada. Ele não vai deixar uma pessoa morrer com a ambulância na porta, porque o Ministério não quer que rode. Mas os prefeitos vão ser penalizados, vão fazer uma avaliação disso aí, o desgaste que foi feito, a quilometragem também, a depreciação desses carros para ser pago, né? Eu espero que se resolva esse repasse, essa central de regulamentação lá em Serra Talhada, realmente o governo bota para funcionar, porque não depende só do prefeito de Serra Talhada, depende desse repasse também, para que o município seja atendido. Ou numa única, acho que no extremo, que repasse para o município essas ambulâncias, entendeu? E cada município que cuide da sua. Mas eu acho que você botar para não deixar esses carros rodarem seria o extremo, esse carro parado no município, os carros potentes, os carros novos. as equipes foram treinadas, nem Deva falou aqui, os motoristas, os maqueiros, todo mundo foi, já foi feita a capacitação, os municípios investiram nas suas bases também, e falta essa regulamentação que é essencial.
Muito bem, eu vou para o intervalo, daqui a pouco vamos falar da perspectiva de concurso para esses dois municípios. Teve uma questão ligada a concurso do Paretama, outra ligada a concurso de Ingazeira, vamos perguntar também, falar mais aí dessa reta final de gestão, se Luciano vai ter alguma participação na gestão do Lino na Ingazeira, como é que vai ser esse processo, como é que fica a questão do Deva passando para o adversário. Tem gente ligada a Sávio dizendo que vai ser a vingança, que vão agora apertar a Deva, porque Deva está saindo. Eu vou perguntar depois do intervalo. Muito bem, voltamos aqui, presidente da MUP, Luciano Torres, coordenador do SIMPAGEU, Deva Pessoa, Sandro Pereira, faz uma queixa aqui e quer saber o que os prefeitos podem fazer no tocante de pressionar as empresas de operadora celular. Ele lembra a TIM, por exemplo, que prestam péssimo serviço, né? E aqui temos sofrido muito. Aqui, por exemplo, a gente tem tido panes constantes. Eles estão fazendo um serviço dizendo que vão mudar para 3G, para melhorar, e a consequência é que a gente vem tendo aí muitos problemas com a operadora TIM. No caso dos municípios de vocês, tem problema com telefonia? Tuparetama, como é que é, Deva?
Não temos. Nós temos bastante problema, principalmente com a TIM. Tuparetama é coberta na zona urbana pela TIM e pela Claro, pela Vivo, e também na zona rural com aquele programa do lado do governo do estado de Pernambuco, com as parcerias que fez para a instalação da Vivo em alguns distritos, né, o caso Santa Rita temos lá. Mas nós temos bastante problema, isso foi um motivo de discussão, inclusive, né, a própria Câmara de Vereadores, à época de Tuparetama, discutiu, fez documento, encaminhou, mas é uma situação difícil, porque são empresas operadoras que, se você não conversar com a ANEL, não tem com quem conversar. É tudo pelo autoatendimento. Então, torna-se difícil, complicado. Mas eu acho que deveria melhorar essa situação. Só melhora essa situação com concorrência. Eu acho que com concorrência que se melhora. Aí a Oi está aí, tomando conta de algumas áreas aí. Mas nós temos dificuldade lá, principalmente com a TIM.
É muito difícil até para a MUP acessar essas empresas, né, Luciano? São, eu acho que com exceção da CEL, porque você ainda consegue falar eventualmente com alguém da empresa... É, com essas de telefonia é muito complicado, né?
É, nós lá em Gazeira também temos com a Oi, né? A gente passa 2-3 dias sem telefone nenhum. A gente já fez uma reclamação em nome da MUP também, para ver se melhorava esses sinais, mas é como deve, enquanto não partir para a competitividade, né, a gente vai ficar na mão dessas operadoras. Quando você falou a CELP, nós fizemos uma parceria com a MUP e ela melhorou muito, né? Inclusive, nosso presidente, ex-presidente Patriota, esteve em várias regiões do estado também com a CELP, e elas melhorou muito, muito esse atendimento, essa visão com o município que elas tinham, né? Mas a TIM, essas operadoras, é complicado mesmo essa situação, mesmo com denúncia, com ação na justiça, mas você fica numa situação
atada. O Carlos Eduardo está perguntando... o que aconteceu com os concursos de Tuparetama e Ingazeira? O que é que houve nos dois casos?
O nosso Ingazeira, nós estávamos com... Para ser lançado o edital no mês de julho, e logo em seguida saiu uma recomendação do tribunal, e de imediato a gente acatou, né? A gente já tinha feito levantamentos da necessidade de vagas, mas o futuro prefeito, a partir de janeiro, ele vai cuidar disso aí, e com certeza vai ter concurso em Ingazeira. Até porque tem esse problema de contratos que o tribunal sempre estava batendo em cima. E uma da forma de regularizar, inclusive o fundo de previdência também, é através de concurso. Mas, com certeza, no início do ano a gente vai cuidar.
Fazer já tem concurso. Algum estudo de quantas vagas são necessárias para Ingazeira? O que a gente sabe é que Ingazeira é um dos municípios com menor comprometimento de folha. Né? Tem uma margem ainda aí, para uma margem de trabalho. Já um levantamento?
Lá em Gazeira são 86 vagas, distribuídas em várias áreas, para saúde, educação, infraestrutura, mas são 86 vagas.
Deva, no seu caso estava tudo pronto lá, mas teve uma decisão no campo jurídico e o próprio tribunal, e o concurso foi abortado. Por que aconteceu?
Ah, exatamente, é a mesma situação de Luciano. Nós recebemos uma recomendação do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, e resolvemos acatar essa recomendação. Agora, Luciano falou tudo aí. Há necessidade, né? O Tribunal de Contas ele bate muito na questão dos contratos, né? Então, qual é a solução? A solução de imediato é o concurso público. E também uma outra situação é você aportar recursos para os fundos de previdência. Os fundos de previdência. Uhum. Só para você ter uma ideia, quando você contrata um funcionário, um contrato temporário, você recolhe para o INSS.
Isso.
Não recolhe para o fundo de previdência. Né? Então, o funcionário ali, ele vai recolher para o INSS, não para no nosso caso lá em Tuparetama, o Funpretu. No caso do conto do efetivo, do funcionário concursado, ele recolhe e aporta para o fundo de previdência. Nós temos lá em Tuparetama, desse ano passado, para este ano, muitos, inclusive professores, muitos se aposentaram. Era de uma época de um concurso interessante, é porque quando o concurso foi feito, né, aquela turma todinha que chega nesse determinado tempo, eles vão se aposentando por completo. E aí começa uma conta que nós chamamos de matemática, a conta fica inversamente proporcional. O fundo previdenciário ele começa a ficar devedor. Ele passa a aportar mais recursos para pagar a folha dos aposentados do que os recursos que eles recebem dos ativos. Né? E qual é a alternativa? Tem duas. Ou aumentar a alíquota, que ninguém aguenta, ou então a contratação através de concurso público para fazer o aporte e melhorar a questão dos fundos previdenciários municipais.
E no caso do Tuparetama, como é que está o comprometimento com folha? Qual é a margem que ainda tem para fazer o concurso?
Nós conseguimos chegar agora no segundo quadrimestre a 52,6%. Nós estamos quase no limite, 54%, né, que é o limite máximo, o teto máximo. Nós recebemos a folha em 2013 com aproximadamente 58%, 59%. É muito difícil, certo? Porque nós não terceirizamos nenhum serviço, né, serviço de atividade fim, a questão da limpeza urbana. Nós não fizemos esse tipo de terceirização e nós tentamos trabalhar, viemos diminuindo esse percentual de folha, né, trabalhando para regulamentar essa questão de contratações. Chegamos agora ao segundo quadrimestre de 2016, graças a Deus, dentro do limite. Mas a gente acredita que esse último quadrimestre, com os recursos da repatriação, com o recurso de 1%, né, a gente possa baixar ainda mais essa questão do limite percentual de folha. Eu creio que Tuparetama deve ficar entre 49% e 50% dentro do limite prudencial que pede a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Muito bem, vamos fechar esse nosso papo falando um pouco do debate político. Luciano, vem aí o governo Lina, assume dia 1º, você tira férias, volta para o IPA, participa do governo com alguma secretaria. Como é que pretende ser sua participação no novo governo?
Eu queria aproveitar também para registrar que ontem, durante a solenidade de diplomação dos eleitos, eu tinha recebido um informe do deputado Fernando Filho, onde foi depositado R$338 mil para a saúde, né? Para aquisição de 3 veículos, um S10 e 2 carros pequenos, consultório odontológico, sala de prevenção, raio-x dentário, depois 2 PSF. Então foi um recurso que já foi depositado.
338 mil.
E já tinha se somado a uma emenda dele de 360 mil para a pavimentação das ruas e outra de 300 mil também do senador Fernando Bezerra. Só que esses 600 mil estão na caixa e a gente está com o nosso engenheiro tentando destravar esse recurso que é para iniciar essas obras, né? A nossa creche também, que foi da ordem de serviço na segunda-feira, vai começar, que é uma obra de R$1.136.000 também. Então, essas atividades continuam, como continua também a construção das 39 casas rurais, como continua o abastecimento d'água na zona rural, que a gente continua instalando bombas, eletrificação rural. Então, o governo está trabalhando até o último dia, como eu tinha dito, né? Hoje a gente encerra, Nil, encerrando o governo com a sensação de dever cumprido, né? Com a aprovação da população de Ingazeira, teve uma aprovação de 83,2% no final de governo, mesmo com a crise que a gente vem passando. A gente, é gratificante isso, é um reconhecimento. E eu só tenho mesmo a agradecer. E como eu disse anteriormente, está com a sensação de dever cumprido mesmo pelo que foi desenvolvido esse tempo, esses anos em Gazeira, né? Mas quanto à minha permanência, eu devo voltar para o IPA, né? agora no início de janeiro eu vou retornar a Recife para dar entrada no meu retorno. Já falei com o presidente do IPO também, doutor Gabriel Maciel, que deixasse minha vaga em Gazeira, onde vou permanecer com a técnica de lá, vereadora eleita de Orlando, deve permanecer no IPA, não vou fazer parte de governo de Lino, e nem Zain em Guaraci também, mas o que Zain ou Lino precisar, que tiver ao meu alcance, ele vai contar com o meu apoio, com certeza.
Agora, e se pintar um convite do governo do Estado, que é muito difícil um ex-prefeito, na sua condição, inclusive, de presidente da MUP, muitos ex-prefeitos foram chamados para participar ou da Casa Civil ou de outra área do governo Paulo Câmara. É possível que aconteça um convite? E acontecendo, qual a sua posição?
Não, se acontecendo, sendo para servir o governo, o nosso governador, a gente vai analisar direito e como a gente vai dar essa contribuição, Nil.
Uhum.
Aqui na região do Pajéu, ou em Recife mesmo, na Casa Civil, a gente tem essa disposição como prefeito do PSB, como militante do PSB, contribuir para o sucesso do governo Paulo Câmara.
Deva também é do IPA, né? E no seu caso, Deva, o que é que está pensando para fazer a partir do 1º de janeiro?
Eu tanto sou do IPA, como também sou do município, né? Eu sou professor da rede municipal, concursado, professor de matemática, e sou do IPA. E a gente vai voltar às nossas atividades, né? A nossa perspectiva é de, a partir de 1º de janeiro, a partir do dia 2, nós nos colocarmos à disposição tanto do município quanto do governo do estado de Pernambuco através do Instituto Agrônomo de Pernambuco.
O grupo de Sávio, algumas pessoas têm dito que, ou até estimulado, só vamos se vingar de Deva. Deva falou tanto de Sávio aí, dizendo que Sávio era ficha suja, e agora vamos pegar no pé dele. Agora, recentemente, teve uma ação do Ministério Público Federal por conta de uma utilização de uma máquina fora dos limites do município e... Quando eu recebi a informação, já estavam pregando isso lá. Como é que você reage a esse tipo de reação do bloco neogovernista de Tuparetama?
Não faz parte da política essa situação, essa questão do Ministério Público Federal. É uma coisa antiga, né, de agosto, setembro. O processo foi extinto e o Ministério Público recorreu. E isso aí não é de agora, não é notícia nova. Eu quero ressaltar aqui algumas informações. Não devo utilizar as máquinas para... proveito próprio, não. Tuparetama faz divisa com a Paraíba e com Iguaraci, numa área de assentamento, eu creio que o Luciano conhece, Mata Verde, né? E o secretário na época de transporte cedeu esse veículo para lá. Nós estamos respondendo, nos defendendo com relação a isso aí. O que não significa dizer, porque colocaram lá a situação seguinte: e o prefeito aí de mãos limpas, né? Se eu tiver de manchar minhas mãos por causa de uma caçamba de areia ou de terra que eu dei para um agricultor de base familiar, ela vai continuar com eu vou continuar com as mãos sujas de areia e de barro dentro dessa situação. Mas o que nos conforta, o que nos deixa mais tranquilo, é porque tudo está no portal da transparência, né? Inclusive na campanha fizeram levantamento de empenhos, um empenho de Jorge de Altinho, que eu me lembro muito bem, de 10 mil reais. Jorge de Altinho tocou duas vezes em Tuparetama. E a gente sabe que o governo do estado, quando coloca algum aporte de recursos para festas e eventos, muitas vezes não dá para trazer aquela atração que a população quer, e a gente precisa também, via prefeitura, fazer os aportes. Mas a gente está tranquilo, né? Vamos fazer a nossa prestação de conta. Nós temos a nossa prestação de conta aprovada de 2013. Chegou agora 2014, 2015, com algumas demandas, como sempre, o Tribunal de Contas nos encaminha algumas situações. E estamos tranquilos diante dessa situação. O importante é que vamos dar continuidade ao nosso trabalho lá no município de Tuparetama, né? Eu pretendo ficar lá no escritório de Tuparetama, e também vou colocar esse desejo para o presidente Gabriel, de nos colocar mais uma vez de volta ao escritório. E vamos dar continuidade ao nosso trabalho e vai desenrolar do novo governo.
Uhum. Essa reunião do Simpajó agora, vocês estão saindo aqui para ela, e tem muito prefeito novo participando. Você estava falando, Manuca, a Tânia lá do Alto Pajeú, tem até o prefeito de Belmonte, o Mário da Caixa, está presente aí, e obviamente estão sedentos por informações acerca dessa transição e dos novos governos. E também tem o debate político da presidência, da coordenação do SIMPAGEU, que já está começando. Como é que se faz para tentar construir unidade, Deva? Porque Marconi Santana disse que quer... Evandro Valadares disse que quer também ser coordenador do SIMPAGEU. Você acha que dá para construir um consenso?
Eu acho que dá, né? Dá para construir um consenso, como nós construímos há 2 anos atrás, Sebastião queria ser presidente, Guga Lins de Sertânia queria ser presidente, nós construímos um consenso, formamos uma chapa e trabalhamos junto com o consórcio. Na realidade é essa empolgação, né, mas a gente tem que ter uma ideia, os prefeitos principalmente que estão, que querem e almejam ser presidente do consórcio, tem que saber que a responsabilidade é grande, que demanda tempo, né, que tem que ter tempo para vir aqui, tem que ter tempo para reuniões fora, que além de ver e de trabalhar para o seu município, ele tem que trabalhar para os outros de toda a região. Né? Então, assim, eu acredito que está, tem Marconi, tem Evandro e tem Luciano Duque, que é mais antigo na casa, o próprio Sebastião, que essa chapa vai chegar a um consenso, formar essa chapa do Simpajeú, para que a gente possa, essas bandeiras que o Simpajeú levantou, da questão do resíduo sólido, do abatedouro público, da questão do próprio SAMU, possa dar continuidade e os prefeitos possam conseguir aí um denominador comum que vai, único e exclusivamente, beneficiar a população.
Luciano, no caso da MUP, já uma definição, porque eu lembro que da última vez que eu conversei com o Patriota, ele disse que ia aguardar um parecer técnico. Você está terminando o mandato e ver tecnicamente se um ex-prefeito pode continuar gerindo a MUP. Ano que vem tem, inclusive, a festa dos 50 anos da entidade, já sabe quando... Passo o bastão novamente para o presidente licenciado.
E a gente está fazendo de tudo para viabilizar a candidatura do Patriota, né? Acho que o trabalho que Patriota desenvolveu na MUP, ele tem que ser reconduzido para dar essa continuidade, essa visibilidade dentro do Estado, fora do Estado. É uma instituição respeitada hoje nacionalmente. A eleição da MUP desce em fevereiro e a posse em março, né?
Uhum.
A gente está torcendo para essa chapa Patriota, formar essa chapa com o apoio do nosso governador Paulo Câmara também, dos partidos aliados, para que evite bater chapa. Porque quando você bate chapa, você fica com o pessoal que perder, fica com aquela rixa
claro.
Mesmo, né?
Uhum.
Eu e Deva falando aqui, nós tivemos a sorte aqui no Simpajeú nesses 8 anos, que a gente nunca bateu chapa, a gente sempre procurou consenso, né? Isso foi na eleição passada que eu fiz parte da direção, agora com Deiva também, quando tinha Guga, tinha Sebastião queria também, e a gente construiu essa unidade. Também a gente fez isso na MUP também, com o Patriota também, foi um consenso e a gente não bateu chapa. Acho quando você permanece a união. Então, em março, eu creio que está passando a presidência de novo para Patriota, se Deus quiser, e com o apoio dos prefeitos do estado de Pernambuco.
Muito bem, eu quero agradecer aqui as participações do presidente da MUP, Luciano Torres, do coordenador do Simpajeú, Deva Pessoa, aproveitando aqui que hoje tem reunião, eles saem daqui e participam dessa reunião. A reunião na Pousada de Brotas é Deva?
Positivo.
Que acontece na Pousada de Brotas. Agradecer pela colaboração, a gente vai continuar conversando, vamos conversar em muitas outras oportunidades, são agentes políticos importantes da região e o nosso debate continua. Luciano, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
Obrigado, Nil. Eu quero aproveitar o período que a gente está passando e final de ano, desejar um Natal, Feliz Natal a todos os ouvintes, um ano novo com muita prosperidade, realizações e que Deus abençoe a todos os ouvintes.
Obrigado, Deva. Até a próxima.
Eu agradeço, Nil. Todas as vezes que estive aqui, a Raio Pajéu, agradeço a você, Michele, toda a sua equipe. Quero agradecer aqui a Luciano, presidente da MUP, prefeito de Ingazeira, também pela participação. Desejar a todos do Pajéu, com especial atenção a Tuparetama, um Natal de muita alegria, muita harmonia, muita paz e um ano novo repleto de realizações.
Muito bem, final do debate, eu vou para o intervalo daqui a pouco, mais informações, tem um plantão de polícia, tem muita coisa para acontecer no programa.
O debate das 10.